Olá, seja bem-vinda e bem-vindo. Esse é o programa Histórias de Dar Água na Boca, um podcast produzido em 3 episódios como trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse trabalho vai explorar os aspectos da cultura gastronômica de Florianópolis, abordando alguns dos pratos típicos da ilha, as histórias por trás desses pratos e também a história dos personagens que mantém viva essa herança cultural. Cada episódio será dedicado a um dos 3 principais recortes gastronômicos que compõem a cozinha tradicional da ilha. A cozinha tradicional feita de peixes e de frutos do mar, a cozinha tradicional dos engenhos de farinha e a cozinha tradicional da região do centro da ilha. Em Florianópolis, muito se fala da gastronomia do mar, aquela feita com a tainha assada, a anchova grelhada, o siri, o camarão, enfim, pratos que realmente são de dar água na boca, mas muitas das vezes nós acabamos conhecendo pouco a gastronomia da região do centro da ilha, e que também tem uma forte contribuição para a história e para a cultura gastronômica de Florianópolis. E é justamente ela que nós vamos começar experimentando nesse primeiro episódio. Eu sou Paulo Marcos e esse é o programa Histórias de Dar Água na Boca. Nesse primeiro episódio, abordando a cozinha típica da região central, nós vamos conhecer a história de um prato que ficou muito famoso lá no começo do século XX em uma das comunidades do maciço do Morro da Cruz, o Mocotó. Um prato que, inclusive, já foi objeto de estudo do grupo de pesquisa do curso de gastronomia do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC. A professora Anita Ronchetti, que participou dessa pesquisa, nos conta como foi a experiência do grupo com esse prato tradicional do centro de Florianópolis.
Essa pesquisa do Morro do Mocotó, ela chegou até o IFSC como uma demanda de aluno, que nos trouxe essa pesquisa envolvendo então o Mocotó de Florianópolis. E a partir disso, então, nós, enquanto grupo de pesquisas, fomos, né, atrás dessa temática para compreender um pouco mais sobre o Mocotó de Florianópolis e todo o contexto histórico, cultural, técnico e tecnológico que envolve essa preparação. E o que nós encontramos foi um prato que representa uma identidade cultural muito forte da região do centro de Florianópolis, ali do maciço do Morro da Cruz, que é a comunidade do Morro do Mocotó. E esse Mocotó, ele chegou nesse morro através do Edmundo, que era um marinheiro que trabalhava embarcado em navios. E ali embaixo, hoje, é um aterro, mas muito antigamente era um porto. Então, esses navios, eles chegavam ali. E o Edmundo, então, ele tinha uma base ali no morro, que era da sua tia, a Filipa. Então, o Edmundo, ele trouxe essa receita que ele aprendeu embarcado, mas a gente não sabe aonde ele aprendeu essa receita.
Lá nas primeiras décadas do século passado, a sopa que é feita da pata do boi ficou tão conhecida pelos operários que trabalharam construindo a ponte Hercílio Luz que o morro onde era feito esse prato acabou mudando de nome. O morro que antes se chamava Morro do Governo começou a ser chamado Morro do Mocotó. E quem vai nos contar melhor sobre as histórias por trás desse prato é a dona Claudete Machado, de 79 anos, uma das moradoras do morro e que também faz parte da história dessa receita.
Foi assim, nosso parente, ele era embarcadíssimo e ele trazia sempre os marinheiros a bordo para o Mocotó. Mas assim, bem na época que estavam fazendo a ponte Hercílio Luz, até o pessoal que fazia a ponte, estava trabalhando a ponte, eles vinham comer no Mocotó. E aqui no morro, não tinha o nome de Mocotó, o nome do morro era Morro do Governo, porque Ninguém aqui tinha escritura, nem pela prefeitura, nada, e todo mundo vinha fazer a casa, gente, tudo quanto é lugar. E por causa desta sopa de pé de boi, aí ficou Mocotó e todo mundo conhece o Mocotó.
Olha que interessante.
Então quer dizer que um foi passando para o outro, porque antes era o falecido Edmundo, mas ele já faleceu já há mais de 50 anos. Aí ficou o filho dele, o Tibita. Aí Tibita que fazia. Tibita também faleceu, aí era o Ercílio. E o Ercílio tinha o apelido Tranca-Rua. E aí Tranca-Rua, qualquer festinha, era Mocotó, ou Mocotó Dobradinha. E eu sei que Tranca-Rua também veio a falecer, mas eu, junto com ele, a gente sempre fazia, nós fazia junto.
Infelizmente, a história de vida de alguns dos personagens que estiveram relacionados com essa receita são amargas e difíceis de engolir, como foi o caso da Dona Filipa, a tia do Edmundo. A Dona Filipa foi uma dentre as milhares de mulheres mantidas sob a opressão do regime escravagista ainda no final do século XIX, aqui na antiga Ilha de Desterro. No caso da Dona Filipa, ela serviu como mão de obra escrava na freguesia de Santo Antônio de Lisboa, no norte da ilha. Segundo a obra intitulada Negros em Florianópolis, de autoria de Fernando Henrique Cardoso, no ano de 1872 se tinha o registro da presença de no mínimo 400 escravos na freguesia de Santo Antônio de Lisboa, no norte da ilha, naquela época. Com o fim do regime escravagista no século XIX, muitas dessas pessoas que foram mantidas sob o trabalho escravo migraram das diversas regiões da ilha para a região do centro, formando um conglomerado populacional sobre o maciço do Morro da Cruz, local onde hoje se encontram 16 comunidades que vivem em situação de extrema pobreza.
Você que era toda a família que vieram de Santo Antônio de Lisboa, era a Rosalina, a Dona Filipa, que foi escrava, o Edmundo, que era filho da Dona Rosalina, então ficou tudo assim, tudo na família.
E segundo o que nos conta a Dona Dete, a senhora Filipa e seu sobrinho Edmundo curiosamente celebravam seus aniversários no mesmo dia, o dia 1º de maio. E nesses dias de festa, sempre tinha o Mocotó.
Isso era a festa de quem? Era aniversário de quem?
Aniversário do Edmundo e da Filipa, dia 1º de maio.
E os dois eram no dia 1º
os
de maio?
Os dois faziam aniversário junto.
E aí como é que era?
Ah, dia 1º de maio era a festa. Dia 1º de maio, essa hora assim, ele já estava... E naquela época, não se tinha muito assim, esses panelão grande como hoje a gente tem. Aquelas latas de banha quadrada, era feita assim, muito assim, naquelas latas de mocotó, no fogo de lenha, fazia aquele fogo na rua, botava a lata de querosene ali, duas latas daquela ali, cozinhando. Então tinha festa. Aí nós tínhamos um senhorzinho bem pretinho que tocava cavaquinho, vinha fazer baile, então a gente dançava. E naquela época não tinha nada de aparelho de som, era um chocalho de lata, um pandeiro, era tamborim com couro de cabrito, porque a gente matava o cabrito, esticava o couro para fazer couro para os tamborim. A gente usava muito e a gente dançava a noite toda.
Que legal, e tinha Mocotó.
Tinha Mocotó. Ah, Deus o livre se não tivesse Mocotó e não tivesse festa.
Não teria
ele era um homem muito festeiro.
Ah, o Edmundo.
Edmundo, ele era um homem muito festeiro.
E assim como a feijoada, a dobradinha e outras receitas que têm na sua origem o aproveitamento de algumas partes dos animais que antigamente eram jogadas fora, o mocotó também tem como ingrediente principal a pata do boi, uma parte do animal que também era desvalorizada e, por isso, doada para aquelas pessoas que não tinham condições de consumir os cortes mais nobres do animal.
Esqueci de perguntar para a senhora uma coisa, o mocotó na época, antigamente, hoje a senhora falou que vem tudo cortadinho, mas onde que a senhora arrumava as patas para fazer antes?
Oh, meu querido, aqui não, no Pantanal tinha um matador, tinha criação de boi que eles vendiam, então quer dizer que a gente encomendava, aí vinha, Porque lá no matadouro, eles não davam importância, eles botavam fora.
Ah,
entende?
Interessante.
Então agora não, agora, eu acho que com essa do mocotó, eles já estão fazendo, já limpando, já trazendo limpo, estão vendendo no mercado. Que naquela época a gente ganhava.
Era de graça.
Era de graça.
Porque para eles não interessava as patas, eles queriam só a carne.
Botava fora.
A receita do caldo do mocotó pode e deve ser considerada como parte da cultura gastronômica da ilha. Mas apesar disso, ela é uma receita que também é popular em outras regiões do Brasil. A professora Anita Ronchetti nos conta o que torna o mocotó da ilha diferente dos demais.
Porque ela é uma receita diferente dos mocotós que a gente encontra pelo Brasil, porque mocotó é um caldo feito de patas de boi, né? É o colágeno do boi. E dependendo da região do Brasil, existem características que especificam o mocotó daquela região do Brasil. Então, lá na Bahia, o mocotó é feito de uma forma, no Rio Grande do Sul é feito de outra forma, no Mato Grosso do Sul é de outra forma, e em Florianópolis ele é feito com arroz, arroz branco e charque, além de linguiça, bacon, seus defumados. Então, ele é um caldo feito de arroz, defumados e o charque.
Bom, e para caminhar para o final desse episódio, não podia faltar a Dona Dete contando para a gente como é que é feita a receita do mocotó que o falecido Edmundo trouxe lá atrás, para o centro de Florianópolis, para o maciço do Morro da Cruz. O mocotó do Morro do Mocotó.
Certo, o Edmundo, como ele era embarcadíssimo, pegou por aí para qualquer lugar que ele viajou e trouxe para nós aqui. Ou então, porque em muitos lugares fazia só uma sopa, e aqui ele incrementou e saiu o mocotó. Porque já eu comi um feito, não sei se foi no Rio de Janeiro ou na Bahia, eles usaram feijão branco. Nós, o feijão branco, a gente usa para dobradinha. E o mocotó é arroz branco, não
arroz
é
branco.
Arroz branco. Do pé do boi é só o nevo, que a gente ferve, agora a gente já compra ele já serradinho no mercado, já vem tudo serradinho também, a gente bota no panelão e deixa ele ferver, aí com o fogo, que a gente faz no fogo de lenha também. Quer
Até
dizer,
hoje a senhora faz no fogo de lenha?
No fogo de lenha. A gente... Ele solta todo o osso, então depois a gente corta tudo, aqueles nervinhos bem cozidinhos, corta tudo, aí botamos o bacon, linguiça, carne seca.
E tudo isso vai no mocotó?
Tudo isso vai no mocotó.
Entendi.
Aí você pica tudo, depois do mocotó tá bem cozidinho, vai colocando, aí bota os temperos, cebola, salsinha, alho. Então a gente tem que ir mexendo. Aí quando vê que está quase no ponto de botar o arroz, que o arroz a gente bota por último, que o arroz cozinha mais fácil, né?
Tá.
Mais rápido.
Rapidinho.
Aí a gente bota o arroz, arroz branco,
tá,
que a gente usa botar no mocotó.
Uhum.
Aí pronto, depois dele tá grosso, tá bom, tá cozido, vamos comer, botar macacada para comer.
Que coisa linda.
E para finalizar esse episódio, todo prato tem que ser provado no final. E o prato da Dona Dete foi provado por algumas professoras chefes de cozinha. E ela nos conta qual foi o resultado.
Mas é assim de comida.
Ah, sim, gastronomia.
Isso, gastronomia.
Uhum.
Mas ela não me falou nada.
Uhum.
Tá. Olha, 7 horas da noite o pessoal vem para comer, tá? Uhum. Como é que vamos servir? Eu disse, olha, nós servimos muito aqui. Um pratinho de barro, que é os pratinhos de barro que a gente usa no terreiro com a feijoada, que a gente também faz muito feijoada também. Então, pode ser, tá? Daqui a pouco, olha, a dona... Ai, eu me esqueci o nome dela. Chegou, ela mais outra. Ai, dona Claudete, podemos ver, tá? Então, podemos entrar, abrir a cozinha. De panelão, elas botaram aquele chapéu, parece chapéu de papa, de bispo.
É.
Eu disse, ai meu Deus.
Essas mulheres são da cozinha.
E agora? Mexeram, olharam, conversaram. A gente pode provar? Pode. Eles só, nota 10, eu digo, ai, Aí é que ela foi dizer para mim que ela era professora.
Então até as professoras aprovaram o mocotó.
Aprovaram. Então aquele mocotó foi aprovado. Aí eles foram. Aí depois disso.
Aí depois disso, eu deixo para vocês um desafio. O desafio de tentar, assim como a dona Dete nos explicou, reproduzir essa receita e assim também participar da propagação de um prato centenário. E assim eu me despeço de vocês e deixo o convite para o nosso segundo episódio, em que nós vamos explorar a gastronomia dos engenhos de farinha, que conta com a utilização de um ingrediente milenar e fundamental para a importância histórica da cultura gastronômica da ilha de Santa Catarina. Roteiro e edição por Paulo Marcos, professora orientadora desse trabalho de conclusão de curso, Leslie Chaves. Eu sou Paulo Marcos, um abraço e até breve.